Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia com gravações intermitentes neste ano de 2020. Um ano bastante atípico, né? E não preciso nem dizer porquê. Nós estamos vivendo aí um período único. Acredito que muitos de vocês, se não todos vocês, nunca passaram por situação semelhante, que é essa situação de isolamento social. Tem sido uma novidade para todos nós, a gente está aprendendo a lidar com essas situações, mas o importante é que a gente aprenda rápido, né, e se ausente dos espaços públicos, exatamente para contribuir para que esse vírus não tome conta do nosso país, como tem acontecido em outros países como Itália, França, Espanha. A gente precisa fazer a nossa parte para tentar evitar que aconteça conosco a catástrofe que tem acontecido em outros países. Por isso vocês estão vendo aí muita produção de conteúdo online, né? A gente, né, todo dia eu entro lá no perfil do podcast no Instagram, eu vejo lá as pessoas que eu sigo, tem sempre uma live acontecendo, né? Tem live acontecendo todos os dias sobre os mais diversos assuntos, inclusive, né, fiquem atentos, porque tem muita coisa boa rolando. Outro dia mesmo teve uma aula aberta do pessoal da Data Privacy Brasil, né? O Rodrigo Marques tem feito algumas lives, o Renato Opsi Blum vai fazer uma série de lives essa semana agora que vai entrar, né, no dia 23 em diante. Então tem muito conteúdo bom e de graça rolando por aí. Só que, por outro lado, né, esse nosso enclausuramento obrigatório, compulsório, necessário, faz também com que aumente as nossas relações sociais através das mídias sociais, através das redes sociais, especialmente. Da mesma forma como todas as outras relações, não só as relações sociais, mas também as nossas relações comerciais. Tem muita gente fazendo home office nesse período agora, né, que todos, né, estão ficando mais em casa, apenas aqueles com uma maior necessidade ou que trabalham em serviços essenciais que acabam saindo de suas residências. Mas a grande maioria das pessoas tem feito home office, ou seja, estão celebrando contratos normalmente, estão fazendo as atividades laborais normalmente. Então você tem um uso dos recursos digitais em maior escala. Pensando nisso, essa semana nós convidamos, né, o pessoal da Verifact. Eles vão explicar, enfim, o que é a empresa, né, o trabalho que eles desenvolvem, mas eles trabalham essencialmente com provas digitais. A gente vai falar sobre provas digitais. Os advogados, especialmente, estão, né, habituados aí com a necessidade de se produzir prova dos fatos que estão sendo alegados pelo autor, ou produzir provas que refutam aquilo que está sendo alegado pelo autor da ação. Enfim, a elaboração de provas digitais, né, dentro desse contexto de maior uso das mídias sociais, dos recursos digitais que nós temos, acaba sendo bastante interessante. Então, eu fui conversar, fui não, né, porque eu não pude ir a lugar nenhum, conversei de dentro de casa mesmo com o pessoal da Verifact, né, a Regina Catu, que é a CEO e co-founder. Ela é empresária, ela é mestranda na área de inovação e tecnologia, é docente de pós-graduação, é mentora voluntária de programas como Hack Brasil e Inovativa, e é consultora do Sebrae também por mais de 10 anos. Experiência de mercado de mais de 18 anos. Conversei também com Alexandre Munhoz, que é CTO e founder, né, da Verifact. Ele tem 25 anos de experiência em tecnologia, envolvendo aí programação especialmente, é graduado e mestre em administração, tem pós-graduação em marketing, dá aula em pós-graduação, faz também consultoria, né, no Sebrae, e é designer também por paixão aí há mais de 10 anos, inclusive dá aula de UX. Então, conversei, né, com a Regina e com o Munhoz, foi um papo muito bacana sobre, né, sobre provas digitais e quão eficientes elas são. Inclusive, a Verifact, é importante dizer isso, eles têm alguns precedentes já, né, a favor deles, da ferramenta que eles desenvolveram. Então, fiquem aí com o nosso papo, é, né, um papo muito bacana. A gente não vai falar sobre o coronavírus, né, mas a gente acaba citando por causa do momento que a gente está vivendo, tá? Beleza, pessoal? Ó, se cuidem, hein? Vamos acompanhar a conversa. Muito bem, pessoal, a gente está começando então mais uma conversa, um bate-papo, como eu sempre digo com vocês aqui. Hoje estou recebendo o pessoal da VeriFact, né, o Munhoz, a Regina. A gente vai bater um papo sobre provas digitais. Acredito que isso já seja uma realidade para a grande maioria de vocês, já que a gente está vivendo um momento, pelo menos do ponto de vista do judiciário, onde, né, todas as esferas da justiça têm implantado lá o processo judicial eletrônico, com sistemas diferenciados por estados. A gente ainda tem isso, né, como uma barreira aí, a gente já discutiu isso aqui em outra ocasião, né, em Minas. Aqui em Minas a gente tem um PJE, em São Paulo tem um outro sistema diferente do processo judicial eletrônico, aí você passa para o Justiça do Trabalho, você tem um outro sistema. Mas o que importa para nós nessa conversa de hoje é que todos nós já vivemos um mundo de um processo digital. Ainda que alguns processos físicos ainda estejam em curso, por exemplo, aqui na minha comarca, os processos criminais ainda são físicos, eles não passaram ainda para pro processo eletrônico, mas isso é uma questão de tempo, a gente vai adaptando. E aí a necessidade de se produzir, né, provas em formato digital, ela acaba sendo bastante grande, e não só por isso, tá, pessoal? Estou falando aqui de processo judicial eletrônico, não estou falando de converter uma prova física no seu formato digital. Eu estou falando justamente daquelas situações de, né, que nós vivemos todos os dias, ou seja, né, nós estamos o tempo todo nos relacionando a partir, né, de meios digitais, seja por redes sociais, seja por aplicativos de comunicação como WhatsApp, Telegram, enfim. Ou seja, as nossas relações sociais, elas se tornaram digitais. E a gente está gravando hoje, né, dia 18 de março, está todo mundo aí vivendo essa tensão em torno do coronavírus. Em muitos locais já foi estabelecido aquela restrição, né, enfim, não tem aulas suspensas, seja nas escolas, nas universidades, teatros foram fechados, cinemas. Ou seja, a gente está vivendo um período de intensificação dessas relações sociais por meio digital, porque as pessoas vão ficar isoladas em casa, mas não isoladas da sociedade, porque elas vão estar se relacionando, né, por esses meios digitais todos. E exatamente aí, nessa intensificação, que a gente encontra talvez um cenário maior para a necessidade de se produzir provas digitais desses atos, de todas essas ações que a gente pratica pela internet, seja assinaturas de contratos, seja um crime que tenha sido cometido por via digital. Então, isso é uma realidade, eu acho que ninguém tem dúvida disso. A gente precisa entender melhor como produzir essas provas. Eu vira e mexe, eu sou questionado por alguns alunos na faculdade a respeito disso. Ah, mas professor, como é que a gente faz prova disso? Uma conversa no WhatsApp, uma coisa que aconteceu no Facebook. Então a gente precisa pensar em soluções que garantam a fidelidade dessas provas. O pessoal que é da área jurídica sabe muito bem disso, né? A gente não pode ter dúvidas sobre o fato que está sendo alegado. Ou seja, eu preciso ter uma prova de que aquilo ali realmente aconteceu, e essa prova, ela precisa ser de alguma forma incontestável. Estava conversando com o Munhoz e com a Regina aqui. Primeiro, agradecer a presença deles, agradecer a disponibilidade deles de bater esse papo, com a gente nessa manhã, 18 de março, todo mundo fazendo home office. E aí estamos aqui para poder conversar um pouquinho sobre essa. Muito bem-vindo, Munhoz, Regina, obrigado pela disponibilidade de vocês. Antes da gente começar, porque eu já fiz uma introdução longa aqui falando sobre o tema e tudo, eu queria que vocês se apresentassem aí um pouquinho, para o pessoal conhecer vocês.
Bom, eu sou... Legal, Cláudio. Desculpa. Eu sou a Regina, sou CEO da VeriFact. A gente atua na área há mais de 17 anos, principalmente na área de tecnologia. E eu estou atualmente mestranda da área de inovação e tecnologia pela Universidade Estadual de Maringá. Atuo também como mentora em alguns projetos, como voluntária, né, mentora voluntária, como um programa do Hack Brasil, que é uma iniciativa de ex-alunos do MIT e de Harvard, para estimular novas soluções tecnológicas que gerem impacto social. E Inovativa Brasil, que é um programa que acabou de fechar, inclusive ontem, as inscrições, que abrange o Brasil inteiro também.
Muito bacana, Regina.
Na verdade, eu trabalho e sempre trabalhei em três grandes áreas, né? Negócios, tecnologias e design. Desde a minha formação e mestrado em administração de empresas, na área de marketing, programando em computadores faz 25 anos, e às vezes como um hacker do bem, aí, né? Achando falhas em lugares. e design nos últimos 10 anos, né? Principalmente atuando na área de design gráfico, user experience e toda essa área, né? O que ajudou muito a gente a desenvolver um produto mais fácil de se operar.
Munhoz, vamos conversar com você, vamos começar o nosso papo aqui, falando um pouquinho a respeito dessas questões técnicas, né? A gente conversava antes de começar a gravar, pessoal, a Regina até comentou, né? Às vezes as pessoas acham, tirou o print e já tá valendo, não pode ser alterado, enfim. Essas questões técnicas, né? O que, que hoje a gente pode chamar de prova digital para que o nosso público possa entender, né? O que, que seria essa prova digital?
Essa pergunta é tão aberta e tão grande que eu vou pedir permissão para você para me alongar um pouquinho na resposta.
Pode, não, pode ficar à vontade.
Primeiro, quando a gente começou a trabalhar nesse mercado, a gente viu uma situação um pouco abstrata, né? A gente viu o artigo 369 do CPC dizendo que é o juiz que avalia sempre a prova, né, o poder de prova daquilo. Algumas regulamentações com relação à fé pública, certificação digital e várias decisões anteriores, que às vezes, por falta de conhecimento técnico da área, essas decisões eram replicadas sem uma análise mais profunda, né? Ou até algo que era confiável a princípio para copiar documentos foi transportada para o meio digital também sem uma análise, né? Se aquilo realmente era confiável ou não. Aí a gente até tem uma explicação que a gente conseguiu elaborar, que a gente até vai fazer um webinar semana que vem sobre isso, mas que eu vou passar rapidamente para você, né? A gente cita um exemplo de um pedinte que estava usando um documento autenticado, dizendo que ele tinha uma doença, e que era bem eficiente, assim, né? Ele conseguia de 5, 10, 20 reais a cada parada, né? Mas quando ele veio pedir para a gente deu uma analisada, né? A gente olhou um pouco mais atentamente e viu que era um documento com uma assinatura autenticada. Então, apesar do conteúdo dizer o que dizia, o processo de autenticação de assinatura não avalia o conteúdo. Tampouco avalia a competência da pessoa para assinar aquilo, né? Entretanto, a pessoa dizia que tinha um documento autenticado. E esse é uma coisa muito comum em provas digitais hoje, né? É você dizer a palavra autenticado, mas sem dizer exatamente o que foi autenticado e qual o procedimento usado para aquilo, né? Então, a gente separou em três possíveis verdades que você pode autenticar em uma prova. Apesar de que a gente tem bastante restrição sobre o uso dessa palavra autenticado, né? A primeira dela, que é a mais comum, é quando o pessoal gera prova de existência e anterioridade. O que, que é isso, né? Você congelar aquele material no tempo e poder dizer que ele existia em determinada data. E ele se mantém íntegro desde então, né? Aí se usa o hash, né, o código hash que o pessoal fala, ele não funciona sozinho, tá? Ele tem que ser congelado de alguma maneira. E esse congelamento tem várias opções, né? Desde a blockchain, que ela cumpre a função de segurança, congelar seguramente, mas ela só faz isso. Importante deixar claro que a blockchain ela oferece segurança somente para o congelamento dos dados, né? Ou troca de informações em algumas situações, mas ela não impede conteúdo falsificado. A gente pode ter o serviço notarial, você pode chegar lá com o pendrive e dizer para ele registrar o conteúdo dele também, ele gerar uma prova de existência. E tem um recurso pouco conhecido no Brasil, que é o carimbo de tempo ICP Brasil, que ele é um braço do ECPF e do ECNPJ. E ele é uma assinatura digital feita pela certificadora que carrega a data e a hora do Observatório Nacional, né? Então ele é uma prova regulamentada no Brasil de data e hora daquele documento. Então, só que assim, que tipo de argumento esse nível de autenticação permite? Permite que você diga que aquele material existia. Se de alguma forma você provar que o seu cliente não tinha interesse em modificar naquela época, porque ele não sabia que ia ter vantagem nisso, você pode até alegar uma certa veracidade daquele conteúdo, mas é muito limitado realmente a sua argumentação com base nesse tipo de autenticação. O segundo nível de autenticação que a gente fala é você poder confirmar a origem e contexto da informação, ou seja, você poder afirmar que aquela mensagem veio do Facebook e emitida por aquele perfil. Aí a situação fica um pouco mais complicada. Você falou ali de garantir veracidade, né? Só que no meio digital isso é algo utópico. Há um tempo atrás, hackers israelenses conseguiram hackear hackers russos que tinham hackeado a NSA americana. Então, assim, evitar fraude nessa área é um negócio que nem grandes potências conseguem evitar. Entretanto, você consegue afastar possibilidades. A gente viver nesse relativismo digital também favoreceria a impunidade, mas a gente consegue argumentar de maneira bem consistente, por exemplo, que a maior parte da população brasileira não teria condições de hackear um servidor do Facebook, por exemplo, para modificar o conteúdo lá, e que com base nisso é possível ter confiança de que aquele conteúdo realmente foi publicado lá. Só que como que a gente atinge essa segurança, né? A única maneira conhecida atualmente é através de normas forenses, recomendações forenses, né, procedimentos. Não existe mágica nisso, não existe um poder metafísico que consiga garantir que aquilo veio de lá sem a seguir preceitos científicos. Então, hoje se tem algumas normas, umas duas normas internacionais, mas a mais relevante é a 27037, que ela tem recomendações. Apesar de ela ter sido feita mais para dispositivos físicos, ela tem várias recomendações para dados que foram surgidos online e que estão em servidores. E ela tem quatro etapas assim, básicas, tá, que a gente conseguiu resumir também. O primeiro é você garantir a origem dos dados, ou seja, se fosse uma cena de crime real, né, seria você isolar a área e manter sob vigilância para que ninguém interfira nela. Então, quando você apreende um equipamento, por exemplo, você tem que embalar ele, colocar um lacre confiável e só o perito que vai analisar depois que pode abrir. Então, você tem essas medidas para garantir a origem. Quando a prova está no meio digital, você tem que identificar endereço IP de servidor, quem que é o dono do domínio, entre várias coisas. E uma conexão de internet confiável também. Depois você tem que ter uma coleta, a segunda parte é você ter uma coleta bastante abrangente daqueles dados, né? Não é só o que se vê que te dá informação, existem os tais metadados técnicos. Metadados técnicos são dados não aparentes, eles estão escondidos por baixo do que você está vendo, mas que podem te dar informações muito relevantes. A gente usa um exemplo bem engraçado, se você for um professor de faculdade, né, receber trabalhos em Word, basta você abrir o propriedade do documento do Word e olhar a data de criação dos documentos, né? Se você vê que vários alunos têm a coincidência de ter a mesma data, você pode inferir com muita segurança que eles dividiram o conteúdo.
Provavelmente.
Além de guardar o nome do usuário, né? Então, essa análise do que está por trás, ele te dá muita informação relevante. Mas não só isso, ele permite também uma análise pericial posterior, né, uma auditoria desse material. Porque se houver algum questionamento, você tem o que analisar. O que não acontece, por exemplo, quando você tem uma print, ela tem mínimos dados, né? Todas as técnicas periciais para análise de imagens são voltadas para imagens do mundo real, que tem uma complexidade de pixels ali que permite uma análise. Já no computador, ele não tem essa complexidade, são cores chapadas, né? Então, a não ser que o sujeito tenha feito um trabalho muito ruim, não vai ser possível assim, ter uma análise pericial conclusiva daquilo. Então, com base no metadados, é possível você dar a chance do outro lado se defender, inclusive. Né? Se tiver ouvido uma farsa, você mantém o direito de defesa dela, dando material suficiente para ela analisar depois. Depois você tem que ter um processo confiável, né? A ideia de usar as metodologias corretas, sistemas, todo esse envolto aí que dê confiança, né? Às vezes a gente fala muito em pessoa confiável no Brasil, é porque o pessoal ainda está no passado, mas existem processos, tecnologias confiáveis que podem ser levantadas nessa história também, né? E ao final, a quarta ação que a gente teria nesse método para se dar confiança à origem e contexto, é você congelar os dados que foram pesquisados. Mas diferente dessa vez. Dessa vez você está congelando um trabalho pericial e não uma mera print. E aí você dá a segurança de que todo esse trabalho de pesquisa não vai ser adulterado ali para frente. Aí, como disse, esse trabalho te dá sustentação para você argumentar que essa informação veio do Facebook e que ela foi publicada por determinado perfil. Entretanto, ainda não temos uma prova cabal nesse caso, né? Imagina que a pessoa que tem o perfil do Facebook possa alegar que aquele perfil que publicou não é dela. Como que você argumenta em cima disso? Aí entra outro nível de veracidade que depende muito mais da capacidade argumentativa, de juntar novas provas, de repente contratar um perito para fazer uma análise do material que está publicado lá, né? Que, por exemplo, a gente, se você tiver que, já tiver que provar com o perfil da pessoa, talvez você tenha que entrar no perfil dela, mostrar as relações que ela tem com outras pessoas, as interações que ela tem com outras pessoas lá dentro, e aí você argumentar que, visto as interações com determinadas pessoas, parentes da pessoa, é possível afirmar com grande segurança que aquele perfil é dela. Aí entra a capacidade argumentativa, né? Uhum. Teve outro caso interessante que a gente se deparou num suporte, que uma pessoa tinha um vídeo em que ela precisava provar que aquele vídeo era daquela empresa, era um caso trabalhista, né, de insalubridade, e essa empresa já tinha sido destruída. E ela, como vários advogados, né, buscou a gente e falou, tá aí o vídeo, autentica para mim. A gente falou, olha, não é bem assim,
não é
assim, né?
Não é igual no cartório, né?
Falou, mesmo que você contrate um perito para analisar e dizer que o vídeo não foi fabricado, a empresa pode alegar que ele foi feito em outro lugar. Não existe a empresa original para se comparar, né? Aí perguntando a história de como é que esse vídeo veio para ela, a gente conseguiu um caminho mais interessante, porque dava uma argumentação mais sustentável. Então eu falei, ó, de onde veio esse vídeo? Olha, foi gravado do celular do funcionário. Beleza, então dá para analisar por uma perícia no celular, até achar uma coordenada GPS ali no meio também, né, para nos metadados. Mas me fala mais, ó, teve outros vídeos também que os amigos, os colegas de trabalho dele mandaram pelo WhatsApp em datas em que eles trabalhavam lá. Eu falei, opa, então isso é legal. Então a gente pegar vários vídeos feitos de ângulos diferentes, né, o que afasta a possibilidade de fabricação, por pessoas que trabalhavam no local, E o WhatsApp vai dar uma referência de data, né, que no momento que eles trabalhavam lá. Aí você tem realmente uma argumentação muito forte, pode até juntar o testemunho dessas pessoas que mandaram esse vídeo. Aí sim você começa a ter uma argumentação mais forte. É claro que nos casos, por exemplo, de ameaça, injúria, que você só precisa provar que a pessoa falou aquilo, né, provar a origem ou contexto pode ser suficiente. Mas enquanto, quando você está aberto a esses questionamentos sobre o conteúdo, aí realmente não há autenticação no planeta que resolva isso. É argumentação, é juntar outras provas para fazer com que isso aconteça e que seja provado. Então, assim, o ambiente ele é complexo. E a nossa postura tem sido de bastante honestidade, assim, falar claramente quais são as possibilidades, mas também não vender uma ideia de relativismo extremo, né? De que sim, é possível ter confiança nessa área, desde que a gente use mais, inclusive, as pessoas com conhecimento técnico, né? A gente interage muito com o pessoal da perícia digital e o que a gente ouve, assim, constantemente é que se usa muito pouco ainda esse conhecimento técnico deles, né? Que deveríamos estar usando mais para realmente ter mais segurança jurídica nesse ambiente.
O Munhoz, aí é interessante porque eu sempre tento ter uma visão ampla, né? Ou seja, enxergar o território do Brasil por completo. E a gente vê que essa transformação digital ela acontece muito intensamente nos grandes centros, região sudeste e sul, as capitais, mas no interior, até mesmo no interior daqui de Minas Gerais, a gente tem algumas cidades onde essa transformação digital tem chegado a passos muito lentos, mais através de WhatsApp. Ah, todo mundo conhece o WhatsApp, mas ainda não tem um conhecimento mínimo que seja sobre, né, sobre tecnologia, sobre, né, ferramentas digitais, isso tudo. E por que eu estou comentando? Que aí a gente tem um desafio muito grande, que é de educar essas pessoas para o uso dessas ferramentas digitais, que eu acho que isso impacta até na forma da atuação do advogado, porque tem muitos advogados que precisam também acreditar e passar por esse processo de transformação digital. Esses dias a gente estava conversando, um colega advogado falou que o PJE, o processo judicial eletrônico, aposentou um monte de advogado, que simplesmente eles não conseguem manusear e não tem talvez quem os auxilie. Ou seja, a gente esbarra em algumas dificuldades, mas não são só relacionadas, e isso eu falo até com certa segurança, essas dificuldades digitais elas não estão só relacionadas, né, às pessoas mais idosas, que não viveram esse período de transformação digital. Não está relacionado somente a ele, está relacionado, na verdade, a um grande número de pessoas, inclusive advogados aí, né, que tenham lá seus 30, 40 anos, que não se atentaram em momento algum para essas questões e às vezes acabam não dando credibilidade para as provas que são produzidas por esses meios. Ou pelo menos, ou até o pior, às vezes nem se despertam para a possibilidade de ter essas provas digitais. Então, esse eu falo que é uma das missões do podcast, é exatamente tentar favorecer isso, né? Tentar promover um pouco dessa educação digital também e despertar o interesse das pessoas por essas questões. Mas você falou uma coisa que eu fiquei pensando também. A proposta, de certa forma, então, na produção da prova digital, é você ter o perito no processo de produção de prova, né? Porque o advogado ele está muito acostumado com a presença do perito no momento de avaliação da prova que foi apresentada. Ou seja, eu chamo o perito para avaliar se aquilo ali é real. Aqui a gente está invertendo um pouco esse processo, né? Não sei se é isso, né, que eu entendi. Ou seja, eu trago o perito para a produção da prova.
O problema da... Assim, a 27.037 ela coloca quatro etapas, né? Existe a coleta, a análise, relatório. Mas assim, a parte de coleta ela é crítica porque ela tem que ser feita de maneira urgente, antes que aquela informação seja removida da internet, né? E assim, mesmo que haja a possibilidade de você acionar diretamente o Facebook para resgatar informações direto do servidor deles, isso não é relativamente fácil. Às vezes você encontra algumas dificuldades em fazer isso, né? Então, assim, sim, a parte de coleta é a parte mais crítica, o trabalho pericial tem que começar nessa etapa. Entretanto, a grande questão que justifica a Verifact é que o perito ele tem que ser bem remunerado, né?
Sim.
E assim, isso pode encarecer muito o custo dessa primeira situação, né? Então, o que a gente propõe, na verdade, é automatizar esses meios de coleta, basicamente, que são mais padronizados, são mais passíveis de você automatizar, e que depois, aí com mais calma, você pode acionar um perito, e aí cada plataforma tem uma análise diferente, uma técnica diferente, né? E aí a gente chega ao ponto também, que aí eu não comentei na parte passada, indiretamente, mas que existe realmente uma crença muito grande nos meios já usados, né? Então as pessoas hoje usam muito a ata notarial, mas assim, eu encontrei até hoje um único tabelionato no Rio Grande do Sul que aplica ata notarial com uso de perícia digital, que é a situação perfeita nessa situação, né? Existe a confiança na imparcialidade do tabelião e existe o trabalho pericial ali para coletar a prova. Só que o custo disso realmente é caríssimo. E não dá para a gente falar em acesso ao direito, né, das pessoas sem falar em tornar isso acessível, né? E a automatização, os meios confiáveis tornam isso possível. Agora, a ata notarial sem perícia técnica, ela é um pouco problemática, ela está altamente passível a fraude, né? Você vê, o pessoal andou falando, descobriu recentemente o WhatsApp, que é o aplicativo que finge ser o WhatsApp no seu celular.
É mesmo? Esse eu não sabia.
O que o WhatsApp prova, na verdade, assim, ele tem um ícone do WhatsApp, ele não é exatamente uma cópia, mas o fato de alguém ter conseguido ter feito isso de maneira tão fácil prova que se você contratar um programador, ele consegue fazer um WhatsApp igualzinho para você, sem que ninguém perceba. A não ser que a pessoa tenha perícia técnica para perceber isso, né? Uhum. Então, a ata notarial feita sem uma perícia técnica ela é altamente questionável. E aí a questão da fé pública, da legislação, do que a gente tem visto, né, é que ela, a lei só pode dar imparcialidade ao relato, né? Então, ela só pode dizer que ela confia no relato do tabelião. Entretanto, o fato demonstrado é outra história. A gente usa muita analogia, diz que se você levar um tabelião a um show de mágica, ele vai dizer que uma pessoa foi cortada ao meio, que um coelho saiu da cartola e que uma pessoa...
Que é o que ele está vendo ali, né?
É o que ele está vendo. Sem perícia técnica, se tem baixa confiança nesse relato. E o contexto hoje é que realmente está muito fácil fraudar. Esse que é o grande problema. Enquanto que o contexto pode afastar a possibilidade de fraude em alguns casos, na questão do procedimento usado na maioria das vezes para fazer uma ata notarial, realmente ele está muito fácil.
A gente tem um caso, inclusive, Cláudio, de um professor de pós-graduação do Direito Digital em Rio de Janeiro, que ensinou os alunos como fazer, como não, assim, né, que essa falta de perícia técnica em materiais digitais poderia gerar impugnação da prova da parte contrária. Então, assim que ele deu a aula falando a respeito disso, de coleta de materiais, por exemplo, conversa de WhatsApp, registrados através de ata notarial sem perícia técnica, ele disse que os alunos solicitaram impugnação da prova da parte contrária, da prova digital, em 60 processos na semana seguinte.
Caramba.
Você vê, né? Eu acho que é falta de conhecimento, às vezes, dos próprios advogados.
Sim.
Porque, a princípio, a gente já ouviu alguns profissionais dizendo que ato notarial realmente é um material incontestável. É, e a gente vê, assim, que no meio digital, essa contestação, ela é sobre outra coisa que não a perícia técnica, nem a conteúdo digital, né?
É. Ou seja, a gente tem alguns desafios pela frente. A gente, o Munhoz citou a questão de verificação de perfil. A gente tem um problema hoje que são os bots, né? O uso de bots. Assim. Como é que a gente consegue? A gente consegue. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta que talvez eu já tenha a resposta, mas eu acho interessante até para as pessoas ficarem um pouco atentas, né? Porque a gente vive aí já há alguns anos esse processo de utilização de bots em redes sociais, perfis falsos e tudo. Como identificar, né? Como fazer essa verificação se aquele perfil, né, é real e a quem pertence aquele perfil? Isso é um outro problema, né, que a gente tem.
Olha, existem dois grandes desafios, né, na questão do meio digital, né? Existe realmente o primeiro desafio, que é provar que aquilo aconteceu, que a gente realmente resolveu de uma maneira bem útil. E o segundo problema é identificar quem fez. A gente entra realmente num problema bastante sério. Assim, é óbvio que as plataformas têm que ter algoritmos para evitar que esses bots se proliferem, né, obviamente. Mas hoje, acho que o único meio conhecido de você descobrir quem é a pessoa é você solicitar a plataforma o endereço IP daquele usuário. Aí você consegue rastrear. Entretanto, existem mecanismos hoje na internet que permitem você disfarçar o teu endereço IP, né?
Sim.
Então, o que gera outra complicação. Então, esse é um desafio. Então, eu já vi reportagens do FBI identificando pessoas através de ato falho, né? Ele usa uma inteligência artificial que vai olhando tudo que foi postado, comparando os nomes que ele usou em algum lugar, em outros lugares, e vai tentando conectar o padrão de comportamento da pessoa até achar um ato falho dela. Mas aí são casos que as pessoas realmente sabem como fazer anonimamente. Aí você tem que recorrer a técnicas extremas. Mas, a princípio, recorrer às plataformas para solicitar um endereço IP realmente é o meio mais confiável hoje e mais usado.
Sim. São, como eu já disse, né, são os desafios que a gente tem pela frente agora nesse universo digital, né, em que as relações estão cada vez mais digitais, as pessoas estão cada vez mais contratando a partir de casa, ou falo que smartphone é uma ferramenta bastante interessante, porque ele conseguiu agregar no equipamento só todas as facilidades que a gente tem por aí. Então você consegue fazer uma série de coisas a partir do próprio celular e a partir de qualquer lugar, e tá para vir 5G ainda, né? Que talvez vai provocar ainda uma maior aceleração desse processo todo. E aí, do ponto de vista jurídico, a gente precisa pensar em como produzir essas provas, né? E aí foi bom, a gente conversou um pouco sobre essas questões técnicas. Eu queria agora virar um pouquinho para a Regina, né, Regina? A gente falar um pouquinho sobre sobre essa ferramenta e a utilidade, enfim, o uso dela em questões. Às vezes, vocês têm muitos cases, né? Tem muitas situações que vocês já enfrentaram, que eu acho que podem servir até como exemplo aqui para a gente pensar nessa, o quão útil é essa ferramenta para o dia a dia do advogado, mas não só do advogado, né? Do cidadão, de uma maneira geral, né?
Sim, a gente já tem conhecimento que temos casos em mais de 14 estados brasileiros. Só que temos uma questão. Seguindo a LGPD, como você já tem em outros episódios, né, foi falado muito sobre a LGPD, a gente não tem acesso ao conteúdo que foi registrado, porque é sigiloso. Então, todo o processo, todo o material que é capturado pela Verifact é criptografado. A gente só tem conhecimento dos fatos que os advogados têm nos relatado, ou então o contato que tem feitos pelos canais da Verifact, né? Então, assim, como é muito simples fazer o registro de um material digital, então qualquer pessoa mesmo, pode ser o advogado ou o cliente, ele consegue fazer um registro sem contato de um terceiro, que eu acho que é extremamente importante. principalmente se falar em casos muito sensíveis, como, por exemplo, vazamento de fotos íntimas na internet, né? A pessoa se sente extremamente constrangida até de fazer o registro do material e apresentar para esse material para processo. Qualquer pessoa consegue fazer o registro só criando um login e uma senha dentro do site da Verifact e tendo créditos suficientes para fazer a emissão desse relatório. Então, assim, os relatos que a gente ouviu são muito diversificados. Então, já teve um caso, por exemplo, de um advogado que nos procurou, ele veio pessoalmente, descobriu, né, que a gente estava aqui no interior do Paraná, e ele veio dizendo o seguinte: tinha um cliente dele, que é uma figura pública, que estava sendo chantageada, é uma figura pública de uma cidade pequena, e aí ele disse que não queria fazer o registro no cartório, porque aquele material, a chantagem, possivelmente ia vazar. E mesmo se ele fizesse o registro em outras cidades. Então ele disse que ele não queria fazer nenhum registro do material, estava contido no WhatsApp, era uma conversa feita pelo WhatsApp com o chantageador, e ele não queria fazer o registro e estava vendo outras formas que pudessem atendê-lo. Então, eu acho que nesse caso ele foi bem feliz, espero que tenha feito registro. Em outros casos também, a gente teve uma questão de... acho que foi injúria, uma difamação também. A gente viu que a maior parte dos casos, elas acontecem, são registradas por conversa de WhatsApp e e-mail. Mas a gente, a gente viu que Facebook também, né, são questões relacionadas. Por exemplo, teve um caso trabalhista, a pessoa falava, foi demitida, fez um acordo com a dona do estabelecimento, dizendo que queria sair e que ela fizesse um acordo com ele, falando que ela tinha demitido. Só que depois ele entrou com um processo na justiça, alegando exatamente o contrário. Só que toda a negociação tinha sido feita pelo WhatsApp. Inclusive, as alegações que ele fez relacionadas a horas extras, que ele realmente não tinha feito, tinha sido feita uma negociação de, olha, fica um pouco mais tarde hoje, mas eu gostaria de tirar essas horas na semana que vem. Tudo tinha sido acordado pelas conversas de WhatsApp antes dele se demitir, e aí essa pessoa entrou em contato com a gente, dizendo, olha, eu printei todos esses materiais e queria ver se dá para usar na justiça. Aí, primeiro, sugeri para ela entrar em contato com o advogado, que eu acho que é extremamente importante, né? A gente não pode aconselhar a respeito dessas questões, mas que era possível fazer o registro desse mesmo conteúdo que ela já tinha pelo WhatsApp, o material não tinha sido apagado ainda, isso é importante, apagou, não tem como recuperar mais, pelo nosso sistema, pelo menos. E aí, esse material contido, falando que exatamente o contrário do que esse ex-funcionário estava alegando, estava muito claro, então já tinha sido feito um acordo, né? Estava tudo negociado. E teve caso também de phishing, não sei se você já falou em outros podcasts, outros episódios, a Ticket, que é aquela empresa, né, de vale alimentação. Eles monitoram semanalmente, praticamente, a marca deles para evitar fraudes e pessoas usando indevidamente a marca. Acontece que eles tiveram um caso de um site falso que foi criado utilizando a marca da empresa e eles queriam, a intenção dessa pessoa era coletar dados sensíveis, então login, senha, possivelmente. Então, o protocolo deles é sempre de monitorar, verificar inconsistências e fraudes como essa e solicitar a retirada do ar, obviamente, né? O material não era deles. E isso estava gerando também prejuízo, possivelmente, para os clientes. Então, antes de retirar esse site falso do ar, o phishing, eles têm que coletar esse material para entrar com o processo posteriormente, mas precisa fazer com que esse material falso seja capturado para mostrar que aquele material realmente existiu. Então, eles usaram a nossa solução, capturaram um site falso, e aí solicitaram a retirada do ar imediatamente. Então, tem casos muito específicos, então você vê que desde ameaça, assédio, processo trabalhista, fraude, né, Poxa, a gente se comunica para tudo pela internet. Até minha
Sim.
tia-avó, ela tem mais de 90 anos, e ela se comunica com toda a família pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então, imagina a quantidade de contatos, de negociações, de ameaças. As pessoas acham que a internet é terra de ninguém, né? Terra sem
Sim.
lei. Mas não, todo esse material ele pode ser usado como prova realmente.
Eu vou complementar com um caso interessante também. Tem muita empresa que usa prova de redes sociais para recuperação de dívidas. Então ele
Sim,
vê a pessoa
interessante, eu já vi
gastando
alguns
dinheiro a
casos.
rodo.
É, já teve um caso. É, um advogado entrou em contato essa semana perguntando, né? Olha, será que a gente consegue fazer um registro de alguns materiais do Instagram? Porque tem um caso de uma pessoa que alega que não tem recurso, que não tem como pagar uma dívida, mas no Instagram aparece ostentando, mostrando hospedagem, hotel caro, comprando roupa nova, mostrando carro novo. Então, isso é muito comum, né?
É muito
E
comum.
ainda mais assim, precisa registrar, ainda que o material ele some muito rápido, inclusive assim, né? Por exemplo, stories, né? 24 horas,
Sim,
se não
verdade.
conseguiu registrar, nunca mais.
Verdade. E aí são pontos entre dois pontos, o Regina, que você comentou, que você destacou, eu acho interessante a gente reforçar. Que não atende necessariamente uma área específica, na verdade, cobre todas as relações. Então, produção de provas para a área trabalhista, como você disse, ou para a área criminal, ou a área civil, em relação à cobrança de dívidas. Eu já vi alguns casos curiosos, o Munhoz comentou, eu me recordei de algumas decisões envolvendo cobrança de pensão alimentícia, né? A pessoa estava sendo cobrada de pensão alimentícia e estava alegando que não tinha dinheiro para pagar, mas de repente estava lá viajando, postando as fotos, indo para Disney, né? Eu acho que o primeiro caso foi exatamente esse, né? A pessoa estava para Disney falando que não tinha dinheiro para pagar pensão alimentícia. Como assim não tem dinheiro para pagar pensão alimentícia e vai para Disney, né? Então o que a gente, né? As ações que a gente pratica, né, nas redes sociais, elas são rastreáveis e são registráveis, ou seja, a gente consegue registrar. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter velocidade, como o Moé já tinha destacado e você reforçou também, né, Regina? A gente precisa ter velocidade em relação a isso, porque é muito fácil você apagar essas provas. E aí, o Moé, tem um ponto, né, que eu acho interessante. Que acho que você me lembrou aí agora, a própria questão da atuação da Polícia Civil. Que acho que é um ponto importante da gente destacar mesmo, pelo seguinte. Até é uma situação que a gente vive. Eu estou em Juiz de Fora, que é interior de Minas Gerais. Nós não temos ainda uma delegacia especializada em crimes digitais. Aqui na cidade, não. Então, quando a gente tem processos assim, a delegacia daqui ela vai tocar. Enfim, ela vai abrir um inquérito, vai começar a investigação, mas não tem uma estrutura dedicada para esse tipo de situação. O que pode muitas vezes prejudicar o processo de produção de provas, né? Então, se eu dependo exclusivamente dos órgãos, né, de investigação, né, oficiais, digamos assim, ou seja, da polícia para a produção dessas provas, eu posso ter algumas dificuldades técnicas, porque isso ainda não é uma realidade. Se você vai para grandes centros, São Paulo, você vai para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais do Nordeste também, enfim, provavelmente você vai ter as delegacias digitais. De crimes digitais, mas no interior você não tem. Então, essa falta
A
de recursos
gente.
às vezes pode acabar sendo prejudicial para a produção de provas, né? E ter uma
Sim.
solução como a de vocês, eu acho que acaba facilitando bem nesse sentido, né?
Eu citei esse caso porque a Polícia Civil do Paraná, apesar de ter fé pública, ela já vinha sofrendo questionamentos, né, de provas coletadas por agentes não técnicos. E ela tem, obviamente, peritos técnicos no quadro dela, só que eles não dão conta de atender uma demanda muito grande
Sim.
que ocorre no núcleo de cibersegurança e na delegacia da mulher. E aí a Polícia Civil do Paraná, o delegado-geral era da inteligência, o diretor de TI, foi um dos envolvidos na criação do programa Guardião, que é usado no Brasil inteiro hoje. Eles olharam para a nossa ferramenta e viram uma solução para esse problema. E aceitaram fazer um projeto piloto com a gente, né, para usar a Verifect para complementar a fé pública do agente no atendimento de grandes demandas, né, do Núcleo de Cibersegurança e Delegacia da Mulher.
Ah, que ótimo. E a gente precisa dessas parcerias para poder conseguir efetivar algo que no direito a gente sempre fala muito, né? Os estudantes de direito, eles acabam aprendendo, que tem um decálogo lá que é muito divulgado, que, né, o advogado ele precisa defender a justiça, né? A gente aprende muito isso. Né? E promover que as pessoas tenham acesso a essa justiça é promover que ela tenha acesso à possibilidade de provar os fatos, ou seja, provar aquilo que ocorreu. E dentro desse cenário que a gente tem hoje, eu acho que ter boas ferramentas para produzir, né, para a produção da prova, vamos dizer assim, né, da prova dos fatos, é essencial. A Regina citou a questão de vazamento de fotos íntimas, né, quão delicado é isso, né, lidar com esse tipo de situação, e a gente precisa, né, ter as ferramentas próprias para poder conseguir defender os interesses dessas, né, dessas pessoas. Bom, vocês têm alguma recomendação, algo que vocês querem indicar aí para os nossos ouvintes, enfim?
Eu acho que a primeira coisa que a gente viu, e desde o dia zero, assim, foi importantíssimo para a gente, foi pensar em fazer com que fosse acessível ao maior número de brasileiros. Você estava falando a respeito de algumas questões, por exemplo, em Juiz de Fora a gente não tem uma delegacia especializada. Então, ou seja, se eu moro no interior, já é um pouco mais difícil que a capital se eu tenho menos recurso. Então, primeiro, é possível ter mais recursos, independente do lugar que esteja. Mas o custo também é um ponto importante. A gente ouviu esses dias na Globo News um questionamento do repórter, de jornalistas, mencionando que existia uma elitização do direito, porque só quem tinha recursos suficientes para se defender conseguia ter acesso ao direito, porque para fazer registro dos materiais, o simples registro do meio convencional já era extremamente caro. Eu acho que em Minas Gerais o custo ele é um dos mais altos, mas não é o mais caro, mas você sabe que fazer um ato notarial de uma conversa de WhatsApp, por exemplo, no estado de São Paulo, o custo é altíssimo, pode chegar fácil a R$1.500. Então, é extremamente caro, né? Então, assim, a gente sabe, aqui no Paraná, por exemplo, a primeira folha eu acho que é R$144, R$122, não sei o certo, e depois...
No Paraná, na verdade, é uma das tabelas mais baratas do Brasil. Entretanto, Sim. A gente ouviu informações de que essa tabela não é exatamente seguida, mas aí essa é outra história, é boato. É. Mas no estado de São Paulo é muito mais caro.
Mas a gente sabe, por exemplo, tem um conhecido, né, assim, um ex-funcionário, que precisou fazer um registro de uma conversa de WhatsApp para utilizar esse material como prova na guarda do filho. E esse menino, ele recebia um salário mínimo e meio, não sei. E o custo do registro desse material no cartório foi de R$400. Para quem recebe um salário mínimo, poxa, né, eu sei que foram muitas páginas, esse valor é altíssimo. Então, a gente se preocupou em fazer um custo muito mais acessível e que esse material ele fosse robusto, né, completo e ágil o suficiente para que o crime digital não ficasse impune. É extremamente importante esse aspecto. Então, eu acho que, eu acho que o recado que tem a dar é que, assim, existem muitas soluções tecnológicas para resolver questões relacionadas à área jurídica, que o objetivo é fazer com que os crimes não se tornem impunes e que o acesso seja feito ao maior número possível de pessoas. Não só em quantidade, mas sim atingir, atender principalmente as camadas que mais precisam, né?
E do lado técnico, né, apesar da gente ser completamente a favor da inovação, a nossa visão também é de ter muita responsabilidade nisso, né, de tomar cuidado com o que se pode afirmar. O que a gente encontrou no mercado quando a gente entrou é pessoas, às vezes, dando metade da explicação das coisas. Desde os meios mais usados, né, já regulamentados, a explicação é sempre dada pela metade, sem dizer o que se pode afirmar sobre aquilo, até, às vezes, novas soluções também que dão explicações pela metade. Então, de que também cabe ao meio jurídico avaliar bem essas soluções, né, com a ajuda de peritos técnicos para dar opinião, e ter a consciência de, também de que, assim, não existe garantia de segurança, né? Fala que a humanidade a cada tempo sobe uma escadinha. Então, antigamente, você abria uma porta com um ferrolho ali, né? Depois passou uma chave, hoje é biometria. Então, pouco a pouco, a gente vai conseguindo soluções mais confiáveis para se ter segurança nessa parte. Mas que, às vezes, o critério é buscar realmente a que seja suficiente e mais confiável nesse momento. E garantia é uma parte utópica, né? Mas, sim, a gente também concorda que o direito avalie essas opções, mas que, sim, avalie. Não fique parado em soluções antigas que realmente não são tão seguras.
Com certeza. Eu acho que a gente está num caminho, e eu vejo isso com muito bons olhos, da gente escalar essa transformação digital dentro da área jurídica, que é uma área, às vezes, muito dura, muito tradicional, muito conservadora. Em relação a conservador, eu digo no sentido de ter um pouco de resistência às novidades, especialmente na área de tecnologia, mas aos poucos a gente vai fazendo essa transformação, até porque é impossível você oferecer resistência a essas transformações. Eu sempre digo que se tentar frear a transformação digital, vai ser atropelado. Porque não tem como, é inevitável. Ou seja, ou a gente entende esse processo todo e acolhe o que há de melhor dentro desse processo todo, porque tem muita coisa boa. Então, a gente precisa acolher isso tudo, mas aos poucos a gente vai, né, educando e tudo. Eu acho que, né, para nossa audiência aqui, a gente tem, né, uma diversidade muito grande de pessoas, seja da área jurídica, da área de TI ou de outras áreas até, e que estão dentro de universidades, estão dentro, né, dos fóruns, né, estão dentro das empresas, e que podem, né, a partir daquilo que a gente vai conversando aqui, podem difundir um pouco mais esse conhecimento e provocando, né, essa mudança de comportamento. Eu acho que, especificamente com relação à produção de provas em processos, a gente precisa realmente repensar, a gente precisa ficar atento a essas mudanças. É preciso que os tribunais também auxiliem para que, né, para que os sistemas de processo judicial eletrônico também sejam mais adequados e mais amigáveis, porque muitas vezes eles não são. A semana passada eu estava com dois colegas e ele estava com o processo, ele precisou juntar uns vídeos dentro do processo. Ele não conseguiu juntar os vídeos no processo porque o PJE em Minas não aceita você carregar os vídeos. Ele teve que gravar numa mídia, ou seja, CD, uma coisa que a gente nem vê muito mais, né? Ele teve que gravar num CD e ir até o fórum para poder depositar lá na secretaria os vídeos, porque o sistema não comportava ele subir esses vídeos lá. Ou seja, precisa melhorar esses processos todos, mas é um caminho. É aquela história, eu falo assim, a gente critica, óbvio que precisa mudar, mas é um caminho, a gente está trilhando esse caminho. Ainda bem, a gente não está tendo... Tem uma ou outra resistência, mas o caminho está sendo trilhado aí. Eu espero que em breve a gente não tenha mais essas dificuldades e tenha essa revolução digital dentro dos fóruns também, enfim. A gente está sendo obrigado a fazer home office hoje, a gente está sendo obrigado a experimentar esse processo de trabalho à distância, mas que aqueles que já falavam sobre transformação digital já diziam que esse seria um caminho, né? Ou seja, isso já seria uma realidade aí, independentemente de, né, de pandemia ou não, esse já seria um caminho. Agora a gente está meio sendo forçado a experimentar essas ferramentas. Acho que vai ser aquela história, né? Vamos extrair de algo muito ruim, né, algumas lições. Eu acho que essa talvez seja uma das lições agora, né, desse momento que a gente está vivendo.
Só, se você me permitir, na questão do conteúdo. Como é que a Verifact resolveu esse problema de uma maneira bem rápida, né? A gente realmente implementou técnicas periciais automatizadas, né? A pessoa leiga consegue usar, e isso é todo automatizado. Ela permite coletar imagens, vídeo do que você está fazendo com áudio e downloads. Então, você consegue coletar áudios no WhatsApp, arquivo PDF que foi mandado, né? E tudo automatizado de uma maneira bem fácil, né? A gente tem pessoas com pouco conhecimento de tecnologia já usando e não tendo dificuldades em usar isso. a gente enfrenta problemas por causa do limite de upload dos tribunais, né?
Pois é.
Ficou sabendo que tem um tribunal que o limite de PDF é 3 mega.
Nossa, não dá para subir nada.
Isso cria uma dificuldade muito grande. E o grande diferencial da Verifact, até comparando com soluções no contexto internacional, é que a gente conseguiu um sistema bastante efetivo para evitar a manipulação do conteúdo durante a captura. Então, implementa os métodos aplicáveis lá da 27037, coleta o máximo de metadados técnicos possível, usa a certificação digital que já é regulamentada no Brasil e já tem força de prova nesse sentido para integridade e anterioridade, e tem um sistema antifraude efetivo, que ela consegue evitar a manipulação. E uma explicação bem rápida de como funciona esse sistema. Recentemente a Microsoft e o Google estão lançando esses jogos por streaming, né? Uhum. É que você só assiste o vídeo do que está acontecendo do jogo e interage via teclado e mouse. Entretanto, o jogo não roda no seu computador. Sim. Ele roda no servidor do Google. E aí você não tem a mínima condição de craquear esse jogo.
É verdade, é verdade. Porque você não tem como inserir nenhum código nele, né?
Exatamente, foi exatamente a mesma arquitetura que a gente usou para Verifact. Tudo acontece no servidor externo, você assiste o vídeo do que acontece e interage minimamente. E isso cria um nível de proteção que está acima do usuário avançado comumente que a gente conhece. Ele está bem acima, ele está só um grupo de hacker russo aí, né?
É.
Um nível muito alto de conhecimento, talvez, com sorte, consiga efetivamente manipular esse conteúdo. Mas pessoas normais aqui, realmente, a gente consegue ser bem efetivo. Mas no geral foi isso, e tudo isso é um custo baixo, né? A gente permite registrar até 70 imagens, até 30 minutos de vídeo, até 50 megas de download, por um preço que hoje está em R$69 por relatório.
Pô, é bem baixo se você for comparar com o que a gente falava, os custos de cartório que a gente estava falando.
Agora. Exatamente.
Acho que então... isso é uma questão cultural, né, Moyaz? A gente teve uma cultura de cartório que vem aí de século, talvez, né? Ou seja, tudo leva para o cartório, tudo leva para o cartório. Enfim, tem uma série de questões por trás disso. A própria questão das dinastias, né? Aquela história de passar de pai para filho, que já há algum tempo já não é assim, claro. É acesso de concurso, mas parece que culturalmente se estabeleceu isso como a única prova, né, confiável.
Eu tenho uma opinião bem diversa com relação a isso, né? Porque eu sou a favor do cartório e algumas coisas que são políticas de Estado, né? Como registro de nascimento e essas outras coisas.
Sim,
né?
Sim. Sim.
Entretanto, produção de prova, ela se baseia principalmente em preceitos científicos, né? Tem que estar conectado com a realidade. E uma lei dizendo que uma pessoa é imparcial ou não é suficiente para se fazer prova nesse sentido, né? Como um guardião dos dados do Estado, realmente eu acho que faz bastante sentido. Apesar de haver tecnologias hoje que comecem a permitir automatizar e centralizar isso no Estado e não tanto no tabelião. Mas a produção de prova, ela tem que ser conectada com a realidade, ponto. Então, nesse ponto, as opções podem ser mais abrangentes.
Verdade. Acho que a gente já está estourando um pouquinho o nosso tempo, mas foi uma conversa ótima. Uma curiosidade, foi a primeira vez que eu gravei com 3 pessoas, né? Eu e mais dois convidados conversando. Foi bacana, eu estava querendo exatamente ter um pouco essa experiência também, porque eu falo... Não, o podcast, ele é... experimentar, porque afinal de contas eu sou advogado, sou professor e não sou comunicador, né? A gente aprende as coisas fazendo e foi bacana demais esse nosso papo hoje aqui, falar sobre tanto a solução que vocês têm, mas falar, acho que a gente trouxe muito conteúdo em relação à produção de provas digitais. Acho que isso é extremamente importante, a gente despertar o olhar e o interesse para essas questões, porque isso não é nem o futuro, né? A gente, antes de conversar, eu falei, né? Isso não é futuro, né? Isso já é presente, é uma situação atual, não é algo que, no futuro vai ser assim, não. É algo que já é atual e a gente precisa, né, atentar e acolher e receber e utilizar, especialmente utilizar essas ferramentas. Mais uma vez, queria agradecer muito o Munhoz, né? Agradecer muito a você, Regina. Como eu disse, foi um papo muito bacana. Espero que tenhamos outras oportunidades, outros temas virão aí e tenho certeza que vai ser muito bacana conversar com vocês de novo. Muito obrigado, Munhoz, Regina. A gente volta a se falar aí outras vezes.
Valeu pela oportunidade, foi muito bacana mesmo. Espero que a gente tenha contribuído para os seus ouvintes, né? E contem conosco sempre que precisar.
Obrigado.
Obrigado. contem com a gente.